Vamos lá, podcast Funções Orgânicas 2. Fala galera, por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais um podcast para vocês. Pessoal, antes da gente começar, aquela dica esperta de sempre: se possível, não esqueça de ter o seu mapa mental em mãos, vai ajudar aí muito na compreensão do seu podcast. Galera, bom, vamos nessa. No podcast de hoje, a gente vai para o nosso segundo bloco de funções orgânicas. Quando eu fui desenhar o mapa mental, eu desenhei duas opções aqui. É a hora do podcast, cara, não é hora de você ficar querendo decorar a nomenclatura. É hora, cara, essa hora é a hora que você senta o bumbum na cadeira e estuda, faz o seu resumo, faz as suas anotações. O podcast é mais para você dar aquela lembrada esperta, tipo, associar grupo funcional com função. Cara, o podcast é muito bom para isso. Então, tendo isso em vista, eu trouxe aqui esse podcast para te ajudar a lembrar dos grupos funcionais, das principais características de cada uma das funções que a gente viu nessa segunda aula de funções orgânicas. Vamos nessa. Pessoal, o lance é o seguinte: as funções que a gente viu nessa aula foram as funções ácido carboxílico, sal orgânico, haleto de ácido, éter, éster e anidrido orgânico, beleza? O lance é o seguinte: quando a gente tem a função ácido carboxílico, qual é o grupo funcional? A carboxila, C dupla O simples OH, que também pode, fica ligado, fica esperto, também pode aparecer pra caramba aí nas provas como COOH. Em vez da gente escrever o grupo todo por extenso, né? C dupla O simples OH, a gente escreve só COOH. Tem até algumas provas que consideram CO2H, é mais raro, mas pode ser que apareça. Bom, então ácido carboxílico, grupo carboxila, show? Depois dos ácidos carboxílicos, vem os sais de ácidos carboxílicos, derivado direto de ácido carboxílico, ou sais orgânicos, beleza? Tanto faz, sal de ácido é carboxílico ou sal orgânico. Os sais orgânicos, pessoal, vão ter o grupo carboxila do ácido carboxílico que originou esse sal, ele vai ser neutralizado. Então você tira o H da carboxila e substitui ele por um cátion, formando ali uma ligação entre o oxigênio, e geralmente esse cátion é um cátion metálico. Então, se você tem um oxigênio ligado a um metal, vai rolar uma ligação iônica, o que abre várias possibilidades novas para esse composto, essa classe de compostos. Já que você tem uma ligação iônica ali, você tem uma parte dessa molécula que tem muita polaridade, tem uma polaridade muito acentuada. Então, ali nesse ponto de ligação iônica, você vai ter uma polaridade elevada. E moléculas de sais orgânicos são geralmente moléculas anfifílicas, tanto que as maiores. As moléculas derivadas de ácidos graxos, aí o que isso mostrou? O que é um ácido graxo, galera? Ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa, beleza? Ácido carboxílico de cadeia longa, isso é um ácido graxo. Então você vai ter essas moléculas derivadas de ácidos graxos, esses sais derivados de ácidos graxos, eles vão ser muito utilizados na formação de sabões, porque o sabão é um sal de ácido graxo, é um sal orgânico derivado de um ácido graxo. Por exemplo, o dodecanoato de sódio. Como é que o sabão vai funcionar caso ele tenha uma estrutura tipo o dodecanoato de sódio ou o tetradecanoato de sódio? Enfim, uma cadeia carbônica longa seguida por uma parte polar, por uma parte que tem o carboxilato ligado no metal, a parte da ligação iônica ali. Galera, o que acontece é o seguinte: a cadeia carbônica, ela é apolar. A parte do carboxilato com o metal ali onde rola a ligação iônica, ela é polar. Então a parte apolar, ela interage melhor com a gordura, e a parte polar interage melhor com a água. Então o sal funciona como se ele fosse uma ponte entre moléculas apolares e moléculas polares. Tranquilo? Ele meio que faz com que a água mole melhor, assim, entre aspas, a gordura. Beleza? Tanto que a gente chama as moléculas dos sabões de moléculas anfifílicas. Mostrando o que são moléculas anfifílicas. Galera, moléculas anfifílicas são moléculas que têm uma parte de caráter polar e uma parte de caráter apolar, mais acentuado. Tipo a molécula dos sabões. A parte apolar é a cadeia hidrocarbônica e a parte polar é a parte do carboxilato com o cátion. Tranquilo? Sais orgânicos, está aí para você. Depois, bora olhar haleto de ácido, também conhecidos como haletos de acila. Haletos de acila, compostos muito famosos na reação de acilação de Friedel e de Krebs, reação de substituição aromática eletrofílica, reação importante pra caramba em síntese orgânica, a gente vai ver em reações orgânicas. E aí, haleto de ácido, galera, você tem uma carbonila, e aí, na verdade, ela era uma carboxila. Só que você vai substituir a hidroxila da carboxila por um elemento da família 7A, ou seja, por um halogênio, cloro, flúor, bromo ou iodo, beleza? Aí você substituindo a hidroxila por um halogênio, você vai ter um haleto de ácido. Show de bola? Maravilha! Carbonila com 7A, não esquece. C-O-O, simples X, simples um elemento da 7A. Maravilha! Depois, éter, galera. Cara, éter é uma das funções que mais cai em questões de identificação, junto aí com éster e com ácido carboxílico, álcool e fenol, beleza? Mas éter é uma das funções que mais cai. Olha o nome, éter. Éter, heteroátomo. Ah, heteroátomo. É o grupo funcional de éteres. Você tem um heteroátomo de oxigênio na cadeia principal, um oxigênio entre carbonos. E fica esperto que tem muito composto cíclico, que tem éter cíclico, que tem um oxigênio ali dentro do anel. É, geralmente esse anel não é aromático, né? Porque o oxigênio só faz duas ligações. Então, o oxigênio não poderia ter essa aromaticidade, né? Que é a dupla insaturação, ia saturar, né, o número de ligações do oxigênio. Por exemplo, se você tem um oxigênio dentro de um anel de 5 carbonos, não tem como esse oxigênio fazer uma dupla e uma simples com outro carbono do outro lado. Não rola, ele faria 3 ligações, tá fora. Beleza? Isso aí foi o relógio avisando que deu 3 da manhã. Vambora! Rapaz, vamos, que é isso? É muita produção. Vamos lá. Pessoal, éter já foi heteroátomo de oxigênio. São geralmente moléculas pouco polares, hein? Fica ligado. E elas não fazem ligações de hidrogênio. Por quê? Não tem hidrogênio ligado a oxigênio, nem nitrogênio ligado a hidrogênio. Beleza? Na verdade, não tem H ligado a Fon. Lembra de ligação de hidrogênio? H ligado a Fon, hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado a nitrogênio, hidrogênio ligado a oxigênio. Tranquilo? Maravilha! Show! Bom, éter foi. Depois, éster. Galera, éster, então, aparece pra caramba. Você que vai fazer uma prova de uma isolada aí, de repente, éster é uma função que aparece pra caramba. Fica esperto em éster. Quando você tem a função éster, todo éster vai ser obtido por um processo, uma reação muito famosa chamada esterificação de Fischer, beleza? E a esterificação de Fischer, ela acontece da seguinte maneira. Você tem um ácido carboxílico reagindo com um álcool, formando éster mais água, beleza? Reação de esterificação. Isso no sentido direto, nessa reação, uma reação em equilíbrio. No sentido inverso, a gente tem uma hidrólise de éster, o éster mais água, formando ácido carboxílico mais álcool, beleza? Bom, galera, o lance é o seguinte. A parte que vem do ácido carboxílico é a parte que tem C-O. Na verdade, o grupo funcional do éster é o carboxilato. C-O, simples oxigênio. Só que ligado ao C-O, você tem uma cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica, com certeza, veio do ácido carboxílico de origem. Já a outra parte do éster, a parte que está ligada ao oxigênio, ao heteroátomo ali do carboxilato, vai ser a parte que veio do álcool. Então, tipo assim, R que veio do ácido carboxílico, C-O. Ligado ao oxigênio, ligado ao R que veio do álcool de origem, beleza? Tranquilidade? Por exemplo, se eu coloco para reagir o ácido benzoico com o etanol, eu formo o benzoato de etila, beleza? Você vai ter o benzoato de etila, que inclusive já caiu no Enem. Caiu uma questão pedindo a hidrólise desse éster e aí pedia para você determinar qual era o nome do ácido carboxílico e do álcool que originaram o benzoato de etila. Você tinha a estrutura dele e era pedido para você determinar o nome do ácido e do álcool de origem. Tranquilo? Função éster. Tranquilidade? Grupo funcional carboxilato. Pessoal, para a gente fechar esse podcast aqui, a última função vai ser a função anidrido orgânico. Pessoal, anidrido orgânico é o seguinte. Olha para a palavra. Anidrido. Anidrido te lembra o quê? Anidro. Se não te lembrava anidro, bora botar para lembrar aí agora. Anidro é algo sem água, desidratado. Então, quando a gente tem um anidrido, ele é, na verdade, produto da desidratação intermolecular de ácidos carboxílicos. Como assim? Intermolecular, entre moléculas. Então, você vai pegar, por exemplo, duas moléculas de ácido etanoico. Pega a hidroxila de uma dessas moléculas e o H da outra. Então, o que você acaba formando são duas carbonilas intercaladas por um heteroátomo de oxigênio, C-O, simples O, C-O. Então, você vai ter duas carbonilas intercaladas por um heteroátomo de oxigênio, tranquilo? E aí, se você tem duas moléculas de ácido etanoico desidratando, você forma um anidrido etanoico, beleza? Então, os anidridos são resultado da desidratação intermolecular de ácidos carboxílicos. Galera, Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que ele possa ter sido muito útil. A gente está aí na reta final já da química orgânica. Cara, a gente já pegou conteúdo pra caramba. Eu fico muito feliz, né? Olha aqui todo o trabalho que a gente construiu juntos. Tenho muito orgulho do que a gente está construindo aqui. E fico muito feliz em poder ter essa oportunidade de ajudar você a chegar um pouco mais perto do seu objetivo. Se você está aí no busão, no cursinho, no intervalo, em casa, não interessa onde você esteja, saiba que eu vibro muito positivamente aqui por você, para que você chegue um pouco mais perto a cada dia, a cada luta, a cada desânimo que você vence, a cada procrastinada que você deixa pro lado. Saiba que eu tenho muito carinho, mesmo sem te conhecer, eu tenho muito carinho, muita admiração por você, pela sua correria e pela sua luta. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima. Valeu!